ValveCast. Clique Valvar.
Será que as regurgitações tricúspides isoladas têm um perfil mais agressivo? Seria possível tentar encontrar nesse grupo características de pior prognóstico? Esse é o Clique Valvar Academy, insights diretos e práticos para você aplicar no seu dia a dia. A regurgitação tricúspide é classificada em primária devido a uma normalidade intrínseca ao aparato valvar, como o caso da etiologia reumática, degeneração mixomatosa e até mesmo pela interferência de um eletrodo de marcapasso. E secundária, ou funcional, quando ocorre uma dilatação do anel valvar ou remodelamento ventricular direito, como na presença de fibrilação atrial de longa data ou elevação das pressões de enchimento do lado esquerdo. Há um subgrupo de pacientes relacionados à regurgitação tricúspide funcional que apresentam como etiologia a hipertensão pulmonar, dilatação atrial por exposição prolongada à fibrilação atrial e insuficiência cardíaca de fração de ejeção preservada, sem alterações morfológicas cardíacas concomitantes. Esse subgrupo apresenta maior mortalidade e difícil decisão terapêutica, devido ao elevado risco cirúrgico associado à evidência escassa de melhora de sobrevida, apesar da intervenção. Um estudo observacional em pacientes com regurgitação tricúspide funcional isolada, de grau importante, foi realizado, tendo sido excluídos aqueles com disfunção sistólica ventricular esquerda, fibrilação atrial permanente, doença congênita e qualquer outra valvopatia maior do que moderada. Foram avaliados alguns critérios ecocardiográficos, como o diâmetro anular tricúspide ao final da sístole e diástole, no corte apical de 4 câmaras, e a regurgitação tricúspide e seus parâmetros, como vena contracta, orifício efetivo de regurgitação e volume regurgitante. A presença de hipertensão pulmonar foi determinada pela velocidade máxima da regurgitação tricúspide. Pacientes com hipertensão pulmonar apresentaram maior nível de NT-proBNP, maior dilatação e pior função sistólica ventricular direita. Nesses casos, foi realizado cateterismo direito para avaliar a hipertensão pulmonar com maior remodelamento das câmaras direitas relacionado ao grupo de hipertensão pré-capilar. Durante o follow-up de quase 3 anos, a mortalidade geral foi estimada em 31% e não houve correlação prognóstica com os dados ecocardiográficos da gravidade da regurgitação tricúspide. No entanto, o diâmetro basal do ventrículo direito, dimensão indexada do átrio direito e medidas do anel tricúspide apresentaram sim correlação com o desfecho. Houve uma correlação progressiva com o aumento das medidas do anel tricúspide relacionada à mortalidade, efeito não visualizado no grupo com hipertensão pulmonar. O estudo demonstrou que a regurgitação tricúspide isolada apresenta baixa prevalência, menos de 2%, e dentro desses casos, considerando a nova classificação de insuficiência tricúspide, apenas 10% apresentava classificação massiva e 2% torrencial. Do ponto de vista etiológico, a coorte apresentou dois grupos de pacientes, aqueles com ICFEP e hipertensão pulmonar pré-capilar. Durante o período observacional, levantou-se a hipótese de que os dados ecocardiográficos relacionados à gravidade da insuficiência valvar não impactam diretamente no prognóstico, mas sim parâmetros relacionados a remodelamento das câmaras direitas, com destaque para a primeira vez incluindo os parâmetros de anel tricúspide. Durante o follow-up, nenhum paciente realizou intervenção na válvula tricúspide. E no subgrupo com hipertensão pulmonar, 10 pacientes realizaram transplante pulmonar, 9 endarterectomia pulmonar e 2 com angioplastia pulmonar. Vale ressaltar que os achados estão direcionados a um subgrupo específico de portadores de regurgitação tricúspide funcional isolada e os achados não devem ser extrapolados para as populações, que são bem mais prevalentes. Assim, observamos que a regurgitação tricúspide funcional isolada, de grau importante, na ausência de fibrilação atrial, é uma doença de baixa prevalência e elevada mortalidade, em que as medidas relacionadas ao remodelamento das câmaras direitas podem apresentar maior valor prognóstico que dados relacionados ao Doppler da insuficiência valvar, propriamente dita. Eu sou o Thiago Bignotto e você acabou de ouvir mais um podcast da plataforma The Valve Club. E hoje, no nosso programa Academy. Orientado pelo Dr. Rafael Modesto e sob a supervisão de Dr. Willer Bica, Jonathan Elias escreveu um excelente texto sobre características de pacientes com insuficiência tricúspide funcional. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço, até a próxima.
Você está ouvindo o Valvecast, o maior e melhor podcast de valvopatias do Brasil. Em São Paulo, Thiago Bignotto lê as principais publicações científicas e debate suas principais ideias para você aplicar no dia a dia com o paciente.